A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, viu? É isso aí. Muitas informações a partir de agora do mundo dos esportes, as principais modalidades. Nessa segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. É isso aí, vamos abrindo o nosso Gabriela Esportiva, iniciando a semana, desejando a você tudo de bom. Obrigado pela sua audiência, você que está em casa, que está no trabalho, está saindo agora das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet. Não sai daí não, viu? É, não sai da sintonia, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada topíssima aqui de comentaristas, dá uma boa noite a eles aqui. Primeiro ao Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite pra você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui, né, pra iniciar a semana falando de futebol. E semana essa que já começa com boas notícias, Marcão, para o torcedor do Colo-Colo, para a cidade de Ilhéus. Acabo de vir do Mário Pessoa, onde o presidente e alguns diretores, eles acabaram de oficializar, né? Agora é oficial, Paulo Salles é o treinador do Colo-Colo para a segunda divisão 2024, como também o preparador físico Venâncio é o preparador físico do time do Colo-Colo. Então, isso aconteceu agora há pouco lá no estádio Mário Pessoa e nós estávamos lá marcando presença. Inclusive, daqui a pouquinho no Gabriela Esportiva, não saia da sintonia não, senão você vai perder. Tem entrevista aqui com o presidente Hermano, que fala da contratação, fala sobre jogadores, fala sobre o seu curso de gestão que ele concluiu lá na CBF no Rio de Janeiro. Vamos falar também com o novo treinador do Colo-Colo e, se der tempo, a gente ainda roda também hoje uma entrevista com o craque Ramires, que hoje é jogador do Porto. Então hoje o programa está recheado, né? Além dos outros assuntos, né? Então, Gabriela Esportiva hoje está imperdível e está só começando, viu?
É isso, já já os detalhes. Boa noite também ao grande Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio, César. Mandar um abraço aqui para meu amigo Zé Maria, que hoje não vai poder tá aqui junto com a gente, né? Pelo menos até agora não chegou, acho que não vai aparecer hoje. E há muito assunto aí, inclusive resultados aí da Superliga de Vôlei Feminino. Já temos uma final aí já marcada para o dia 21/4, entre um jogo único, Praia Clube e o Minas Tênis Clube. O Praia Clube venceu o Sesc Flamengo, dessa vez por 3-1 no dia 12, e o Minas ganhou para o Osasco dentro de casa. No dia 12 também. Então temos finais já marcados aí para a Superliga de Vôlei Feminino do Brasil. E o masculino continua aí ainda brigando aí nas semifinais. Já tivemos aí no dia 13, Guarulhos perdeu para o Campinas, né? Renata Campinas, por 3-2, e o SESI ganhou para o Joinville. E aí esses jogos vão ser repetidos no dia 18/4 para tirar depois aí as finais aí. Basquete NBB também chegou já. Finalizou a sua temporada regular e já tem os embates aí das oitavas de final, vários embates aí, vários jogos. NBA também chegou já também agora, começa agora essa semana, amanhã já tem jogo do play-in e aí depois da manhã é o play-in que são disputados entre das duas conferências, quatro equipes em cada conferência.
Temporada regular acabou ontem.
Então tá fase classificatória já, agora é onde vale tudo, né? Também está o WSL em Margarete River, que é o momento de corte, e tem vários brasileiros lutando aí para se manter na elite e disputar o restante do Mundial, tanto masculino quanto feminino. Gabriel Medina já foi bem na primeira bateria e se classificou bem. Ítalo Ferreira também, Samuel Pupo e não sei se, peraí, Caio Ibelli, deixa deixa eu me lembrar aqui.
Já a gente manda os detalhes.
Logo então, mais. Tem muito assunto aí, fora o campeonato de futebol brasileirão, né, isso. Marcão? Então tem muita história para contar hoje aí.
É isso aí. Vamos começando, 6h14.
Gabriela Esportiva.
Os estaduais que ainda estão finalizaram agora nesse final de semana, tipo o campeonato capixaba, né? Não poderia dar outro time a não ser o Rio Branco. É isso aí, né? Dois times lá com o nome Rio Branco na final do campeonato do Espírito Santo estadual. Foi o Rio Branco VN contra o Rio Branco, lá de Vitória. E aí, na primeira partida, o Rio Branco da capital venceu por 2-1. E na volta, o Rio Branco VN venceu por 1-0. Foram para os pênaltis e o Rio Branco, lá da capital, venceu. É o novo campeão capixaba,
Júlio. Esse da capital é o Rio Branco tradicional do futebol capixaba, né? Porque tem o Rio Branco, esse que é o da capital, que é o tradicional, o mais antigo. E tem o outro Rio Branco, que é um time mais...
De outra cidade.
De outra cidade. É como se fosse o genérico, né? E se confirmou a lógica, se confirmou a tradição... Apesar de que o Rio Branco da capital teve muito trabalho, você vê que o jogo foi parar nos pênaltis, a decisão. Mas na hora da decisão tem muita gente que fala que pênalti é loteria, é sorte, eu não concordo com isso. Até porque o cara treina para poder bater. Então é competência, na minha opinião, pênalti é competência, porque ele treina para bater. Se não treinasse, aí você iria pro de pênalti contar com a sorte. Né? Lógico que o jogador tem qualidade para bater, mas ele não se preparou para aquilo, então ele vai aventurar. Mas o cara treina, então deu a tradição, deu a lógica, e o da capital hoje é o novo campeão capixaba, né?
Com certeza, viu? Teve mais aqui campeões estaduais, vamos falar agora do campeonato maranhense, né? Finalizou ontem. A primeira partida, o Sampaio Correia, ou melhor, a primeira partida vai acontecer amanhã. Dia 16, portanto amanhã, primeira partida da final do Campeonato Maranhense, quando Sampaio Correia vai receber o Maranhão, e eles fazem um jogo de volta no mesmo Castelão, lá no Maranhão, no domingo, dia 21, né? Maranhão contra Sampaio Correia, então está em aberta ainda essa final do Campeonato Maranhense. São as maiores equipes, as maiores de destaque lá no Maranhão.
É verdade, além do Motoclube também tem lá no Maranhão, mas esse time do Maranhão, ele cresceu muito. Né? Ele se fortificou muito no futebol maranhense, a ponto de estar hoje, se eu não me engano, está na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, conseguiu esse feito, ou na Série C, não me recordo, mas a gente vai checar aqui. E o Sampaio Correia é um time de tradição, só que, como você falou, Marcão, é um campeonato que está em aberto, né? Está em aberto, aquele que erra menos, aquele que joga mais, é quem vai levantar o troféu de campeão maranhense.
Amanhã começa essa disputa da final aí. O campeonato paraense também já foi finalizado, terminou ontem. Na primeira partida, no domingo anterior, o Paysandu visitando o Remo venceu por 2-0. E ontem, o Paysandu recebendo o Remo no Mangueirão, empataram em 1-1. Então, o campeão paraense é o Paysandu. Mais um título aí pro Paysandu, papão. E temos ainda o Campeonato Paraibano, né? Foi finalizado no sábado agora. A primeira partida, o Souza empatou com o Botafogo da Paraíba em 0-0. E no sábado, na volta, foi mais um empate em 1-1 agora. Só que nos pênaltis, o Souza venceu o Botafogo da Paraíba por 4-3.
Aí um resultado aí que surpreendeu a muita gente. Que o Botafogo tava jogando dentro de casa, diante de sua torcida. Botafogo, um time tradicional da Paraíba, como o Souza também é. O Souza foi quem eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, né?
Aí, o momento do Souza.
O momento do Souza é bom. Então se confirmou na Paraíba o time que vive o melhor momento no futebol paraibano, né? Que é o time do Souza. Já garantiu vaga aí na próxima Copa do Brasil, né? No próximo Nordestão do ano que vem, que é o campeão do estado, né?
Dá mais trabalho a algum grande, né?
É verdade.
Na Copa do Brasil ano que vem.
Crescendo,
né? Pois e tivemos também aí, nesse sábado, finalizando mais um estadual, o Sergipano, né? Na quarta-feira, foi a primeira partida, o Sergipe recebeu Confiança, empataram em 1-1, e no sábado foi mais um empate, dessa vez em 0-0, partiram para os pênaltis, e foi melhor para o Confiança, 5-4 aí, Dois dos grandes times lá, né?
Sergipe, são aí. Os dois maiores de Sergipe, né? E depois, aí na terceira colocação, vem o Itabaiana. Sempre foi um time tradicional também. Agora deu a lógica, né? Dedicado, o Confiança faturou aí o título. Agora eu tô gostando que dessa nova fórmula dos estaduais que tirou a vantagem, né, da final. Sim. Você vê, dois empates foram para os pênaltis. Eu acho que os dois que chegaram são os melhores e não tem que ter vantagem mesmo na final, né? O que for melhor, o que vencer a partida, levando o troféu. Então eu tô gostando dos estaduais, é que o time que faz a melhor campanha, ele não tem mais a vantagem. Fez a melhor campanha, aquilo ali zerou, ele vai para a final sabendo que tem que ganhar, né? Então, apesar de que o Confiança manteve a tradição, ganhou, mesmo nos pênaltis, mas ganhou, né?
Mas a vantagem que eles dão também, Júlio, é o local do jogo, né? Então, você faz a final,
você jogar diante da torcida, dentro do seu estádio... Então,
já é um
ponto positivo. Claro. Mas, no caso, como o Confiança decidiu em casa, se é em outros tempos, o empate daria o título direto ao Confiança. Uhum. Mas nos moldes de hoje, não. O empate levou para os pênaltis.
Pois é, só para esclarecer aqui do Rio Branco, lá da final do Capixaba, né? O Rio Branco VN é da cidade de Venda Nova do Imigrante, no interior do Espírito Santo. Então, o Rio Branco lá enfrentou o Rio Branco da capital de Vitória. E vamos falar da temporada regular da NBA, porque se encerrou ontem com a definição de todos os classificados para o play-in e para os playoffs. O Boston Celtics terminou com a melhor campanha no geral, considerando as duas conferências, com 64 vitórias e 18 derrotas apenas. Nessa semana, entre amanhã, 16 e 19 de abril, acontece a disputa do play-in, que vai definir os dois últimos classificados de cada conferência. Os playoffs começam no dia 20 de abril, Fredão.
O Celtics já vinha fazendo uma temporada espetacular e se classificou já para os playoffs já há algum tempo, né?
Celtics do Jason Tatum, né?
Jason Tatum. Mas é um time muito completo, né? Time que tem todas as cinco posições, jogadores espetaculares, e eles, na temporada anterior, eles foram vice-campeões, né? Eles foram campeões da Conferência Leste e tem tudo para continuar fazendo um bom papel na temporada regular desse ano. Além disso, eles contrataram também e fortaleceram um Porzingis, que é um jogador que para explicar aqui assim é o seguinte: tem aquele jogador que é um pivô 5, que é o jogador forte e alto, que joga mais perto do aro, que é um jogador mais pesado, mas tem já em alguns anos que, por conta também do Golden State Warriors, de jogar com small ball. Small ball é aquele jogador mais rápido e leve. É um pouquinho mais baixo, sim, porém faz algumas funções parecidas com o pivô de força. Mas é muito difícil jogar, é um jogo totalmente diferente. E como o Boston sempre estava com dificuldade com esse jogador, eles contrataram o Porzingis, que é um jogador que é o 4, né? É um ala pivô, mas muito alto e ágil, e arremessa de fora também. Então o Boston fez uma temporada espetacular e tem tudo para ir para as finais. Porém, como os jogos também tem muita equipe aí equilibrada, a gente viu que o Lakers vai disputar o play-in, o Golden State também vai disputar o play-in. Eles são da Conferência Oeste, não são da Conferência Leste. A Conferência Leste, as equipes são um pouquinho inferiores, né? A palavra não é nem essa, mas é um pouquinho menos arrumadas, né? Mas tem ainda o Milwaukee Bucks, que é uma grande equipe, New York Knicks, que fez uma temporada também muito boa, que é uma surpresa.
Indiana Pacers,
o Cavaliers,
né? Cleveland Cavaliers,
então mas agora, essa semana, todo mundo está de olho nos play-ins. Sim. Não é a disputa dos playoffs.
Mas os playoffs estão definidos aqui, faltando apenas dois jogos, né, de cada conferência, né, dependendo dos play-ins. E ficaram definidos assim: a partir do dia 20, o Boston Celtics vai enfrentar o oitavo colocado, que vai ser definido no play-in.
Exato.
O New York Knicks, né, vai enfrentar o sétimo colocado, definido no play-in. Mas tem dois jogos aí já certos: o Milwaukee Bucks vai enfrentar o Indiana Pacers e o Cleveland Cavaliers contra o Orlando Magic na Conferência Leste. Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder vai enfrentar o oitavo colocado, que vai ser definido no play-in. o Denver Nuggets, o sétimo colocado, que vai ser definido no play-in. O Minnesota Timberwolves vai enfrentar o Phoenix Suns e o Los Angeles Clippers vai enfrentar o Dallas Mavericks. Esses jogos aí dos playoffs das duas conferências, né, Fred?
Marcão, só para informar assim, que é minha, é uma opinião pessoal minha, né? Que não é só minha, mas de muita gente que entende de basquetebol aí. Essas quatro equipes praticamente classificadas, né, na temporada regular, muito dificilmente sai o campeão que não esteja entre essas quatro equipes, ou oito, quatro de um lado, quatro da outra conferência, entendeu? Sim. Então, o Nuggets foi campeão do ano passado, o Denver é um time também espetacular.
No caso, são seis de cada conferência já certas, né?
Já tem seis classificados. Agora o play-in, que começa amanhã, dia 16, da Conferência Oeste, joga Sacramento Kings e o Warriors, que é o time de... O Golden State Warriors, que é o time de Stephen Curry,
sim,
né?
Sim.
Que é um time que joga diferente e já foi campeão algumas vezes. E o Pelicans e o Lakers. O que acontece é o seguinte. São duas partidas e aí o time que perde e tá entre o nono e o décimo, ele perde, ele já sai fora do campeonato. Tá fora dos playoffs. E o time que ganha, que tá entre o sexto e o sétimo, ele que ganha, ele já está classificado para o playoff, só que o que perde joga com o ganhador do nono e o décimo. Então são três partidas, na verdade, para organizar aí os oito de cada conferência, entendeu?
Sim,
é mais assim que funciona. Beleza. Agora, são grandes jogos, porque o que é que acontece? Play-in do Oeste, o Golden State Warriors é um time que teve problemas com contusões. O Lakers é um time também que sempre tem problemas com contusões, jogadores um pouco mais de idade em relação aos outros. Então, se, né, sofrem mais durante a temporada regular. E eles estão disputando o play-in aí, só que eles podem pegar qualquer equipe dessas que estão na frente do campeonato da temporada regular e brigar e vencer no play-off, que são melhores de sete partidas. Então, apesar de ter e não ganhar a vantagem de jogar das sete, quatro em casa, eles jogam três, mas eles são capazes de vencer também pela grande qualidade, né, da equipe, e vencer fora de casa uma das partidas, e aí vencer, porque precisa ganhar quatro partidas para se classificar, para ir saindo, né, passando para frente, para disputar primeiro a final da conferência e depois as finais gerais da NBA. Então, tem muitos jogos bons aí pela frente.
Né?
E amanhã já tem jogo pegando fogo, porque se você perder a partida, praticamente o nono e o décimo que vão jogar, eles já estão fora dos playoffs. Já entram de férias. Entendeu?
Já então, jogo aí, de play-in amanhã.
Jogo pegando fogo.
Beleza, isso aí. 6h26, a gente não para, não.
Gabriela Esportiva.
Já já a gente fala de Brasileirão, é isso mesmo, viu? Começou nesse final de semana, no sábado. Daqui a pouquinho a gente comenta essa primeira rodada, jogo a jogo. Júlio César, traga aí essas informações do Colo-Colo.
Bom, hoje à tarde, como eu já havia anunciado com antecedência, né? E o companheiro aqui é bom te dar os créditos, a Zé Maria, que teve a ousadia de cravar com antecedência a contratação do técnico Paulo Salles. Durante o final de semana, eu soltei um vídeo dizendo que realmente estava confirmado que a diretoria iria oficializar a contratação do Paulo Salles nesta segunda-feira. Assim aconteceu. Agora à tarde, eu estava no estádio Mário Pessoa, onde chegou o presidente e alguns diretores, né, para anunciar oficialmente, fazer aquela sessão de fotos, o Salles assinar o contrato, né, e ser anunciado oficialmente como novo treinador do Colo-Colo.
Então, a gente ouve primeiro o Salles.
Isso,
a gente
então, ouve agora já é oficial, torcedor, o Salles é treinador do Colo-Colo, é quem vai comandar o nosso querido Colo-Colo na segunda divisão. E outro que foi oficializado é o preparador físico Venâncio, ele que trabalhou no Barcelona, no Baianão da primeira divisão. Tinha proposta de outras equipes, tanto do futebol da Bahia como de fora da Bahia, mas o Venâncio, ele optou em ficar no Colo-Colo pelo projeto do Colo-Colo que foi apresentado a ele, em ficar dentro de casa, porque Venâncio é um profissional que viaja muito, trabalha muito fora da Bahia.
É natural da cidade.
E às vezes fica longe da
fica
família.
Perto da família também.
Então, quando tem uma condição boa para ele ficar, ele fica. Ele não mediu, não pensou duas vezes e acertou com o Colo-Colo e hoje foi oficializado como preparador físico do Colo-Colo. Mas a gente vai ouvir o técnico Paulo Salles, né? Em uma matéria que eu fiz agora à tarde com o Salles e vocês vão acompanhar agora aqui no Gabriel Esportivo. Pode soltar a matéria aí, Marcão. Vamos bater um papo agora com o novo treinador do Colo-Colo, o técnico Paulo Salles, é que vai comandar o Tigre na segunda divisão 2024. Parabéns, Salles, após 12 anos você retornando aí ao comando do time do Colo-Colo, seja bem-vindo.
Obrigado a você, um grande amigo que eu tenho, fiz no futebol e continuamos. E a opção pelo Colo-Colo é como eu tenho falado, né? É uma equipe tradicional do futebol da Bahia, campeã da primeira divisão, que tem uma torcida maravilhosa. É uma cidade também muito boa. Conversei bastante com a diretoria. Vai nos dar um respaldo muito grande em termos de contratação, de logística, de estrutura. E por isso optei pelo Colo-Colo e vou dar o máximo de mim. Os jogadores que estão chegando, a maioria os conheço. São jogadores comprometidos também. E o que nós esperamos é o que todos esperam, que ao final o Colo-Colo possa estar novamente de volta à primeira divisão.
Você falou aí que jogadores, a maioria você conhece. A maioria desses jogadores estavam com você lá no futebol sergipano, no time do Lagarto, sabe?
A maioria não, mas pelo menos uns 6 a 7 jogadores estavam. São, como eu falei, são jogadores de uma técnica muito boa, jogadores se comprometem, fizemos uma belíssima campanha lá. E é o que todos esperam aqui. Aqui não tem belíssima campanha. É chegar entre os dois e, consequentemente, o acesso ao próximo ano.
Em relação à comissão técnica, hoje você tem o Venâncio, um profissional bastante gabaritado. E como é que fica o restante da comissão? Treinador de goleiro, auxiliar, como é que fica?
Já estão. Venâncio, sem sombra de dúvida, um dos grandes preparadores físicos da Bahia e da cidade de Ilhéus. E a comissão está vindo, né? Um treinador de goleiro, é Cristiano. Um auxiliar que eu levo aonde eu vou, né? E no mais, são pessoas que vão vir para ajudar, para somar. E o que nós, todos vocês e nós esperamos, que acima de tudo, possa ter harmonia, possa confiar um no outro e ao final o resultado possa ser o acesso.
Pretende trabalhar com quantos jogadores no elenco, Salles?
Com 17, 18 jogadores, mais 2 goleiros e o restante com a rapaziada daqui, né? Estamos conversando sobre isso para que não inflacione a nossa folha de pagamento.
Como é que fica aí a questão dos trabalhos? Quando é que inicia os trabalhos no Colo-Colo?
Devemos iniciar dia 3 para exames e na segunda-feira, dia 6, já estaremos trabalhando normalmente, né? É o tempo suficiente para que possamos, no início da competição, estarmos aptos a fazer grandes partidas.
Salles, manda um recado para o torcedor do Colo-Colo. Quando eu anunciei sua contratação, torcedor, todos eles se manifestaram desejando boa sorte, né, confiando no seu trabalho, dizendo que você é um treinador campeão. Até o companheiro de profissão sua, Gilmeia, em Berê, disse que o Colo-Colo está entregue em boas mãos. Então gostaria que você mandasse um recado para essa torcida do Colo-Colo aí.
Primeiro, Gilmeia fica meio, né? É um amigão que eu tenho, fiz no futebol. Então é meio super, meio suspeito, mas posso garantir ao torcedor que seremos uma equipe muito determinada, procurando sempre o resultado, procurando sempre o acesso. Os jogadores que vão chegar vão se doar ao máximo, assim como toda a comissão, direção, né? Estamos aqui com o nosso amigo Danilo, que fora do campo é um cara super importante dentro do grupo, juntamente com o presidente e os demais diretores. Mas pode esperar uma equipe muito aguerrida, muito determinada e procurando sempre o resultado.
Boa sorte no seu retorno ao time do Colo-Colo.
Obrigado, amigo. Um abração a você e você é companheiro.
Então tá aí a palavra do técnico Paulo Salles, agora confirmadíssimo, é o novo treinador do Colo-Colo. E o Tigrão, como o Salles já frisou aí, começa seus trabalhos no próximo dia 3, Marcão.
É isso aí, Júlio. Já já a gente volta. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui no Gabriel Esportiva. Não sai da sintonia não, 6h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Bem, voltando com o nosso Gabriel Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Aproveite feirão de pisos, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vinícius, o Brasileirão 2024, a Série A, Começou no sábado aí a primeira rodada. Tivemos aí no Beira-Rio Internacional recebendo o Bahia. O Bahia saiu na frente, mas não segurou o resultado. O Colorado virou 2-1, né?
Marcão, eu confesso que eu me surpreendi com o futebol do Bahia apresentado lá no Beira-Rio. Não foi um futebol de excelência, mas o Bahia também não se acovardou de jogar.
Sim.
Né? Não se acovardou para jogar. O Bahia jogou, foi um jogo aberto. Um jogo, principalmente no primeiro tempo, as duas equipes tiveram chance. Foi um jogo lá e cá. Né? Agora o Bahia, Rogério Ceni precisa ajustar aquela lateral esquerda.
Defesa também. Né?
A defesa também. A lateral esquerda está sendo um problema, que ele está entrando com o Juba. Juba é melhor ofensivamente do que defensivamente. Né? Ele botou já, como é o nome do Rezende, no meio campo, esse jogo. Né? Então ele precisa outra coisa.
Tirou o Cauli.
Porque eu sentia falta de Cauli quando eu fui ver o Cauli no banco. Qual o critério de Rogério Ceni botar Cauli no banco?
Entrou também, não entrou bem, né, o Cauli?
Entrou bem, mas...
Não entrou bem.
Pois é. Então, eu acho que ele tem que montar o time dele com Cauli e Everton Ribeiro. Tem que ter os dois. Né? Agora, no cômputo geral, o Bahia apresentou o futebol, apresentou algumas falhas que precisam ser corrigidas. Né? Agora, perdeu para um adversário qualificado também, a gente tem que entender isso.
O jogo foi de igual para igual.
Foi de igual para igual.
Jogando fora de casa, o Internacional fez um bom jogo também. Foi um jogo bom de a gente assistir.
Foi um jogo bom de assistir.
Porque foi um jogo aberto, né?
Jogo aberto, lá e cá.
E o Bahia faz o primeiro gol e não demorou muito tempo, foi surpreendido também, né? A defesa não estava atenta.
Uma bola de cobrança de lateral.
Cobrança de lateral e depois no escanteio também. Um gol de cabeça de Fernando, fazendo o segundo gol e desempatando o jogo. Um jogo bem jogado, faltou pouco aí. O Bahia teve chances também. Foi um jogo difícil você dizer assim quem foi melhor, né? Na verdade, quem foi melhor porque ganhou o jogo, finalizou, botou a bola para dentro do gol. Mas o Bahia jogou bem e vem para um campeonato brasileiro, tudo indica, fazer um bom papel.
Não,
aí
já mostrou seu cartão de visita lá no Beira-Rio, né? Quem assistiu o jogo do Bahia já viu que o Bahia não vai ser um time bobo.
Galinha morta.
Um time galinha morta, como muitas pessoas estão achando. Né? Agora, precisa ajustar. Agora, também a gente tem que reconhecer que o Internacional não se apresentou melhor, porque também tinha alguns desfalques considerados, como o próprio Alan Patrick, que é o dono do meio-campo do Internacional.
Um grande jogador.
Atacante Nervalência.
Mas, no geral, as duas equipes se apresentaram bem e venceu aquela que merecia vencer naquela oportunidade. Exatamente. Agora, a pergunta que fica, né? Inclusive, eu estou aqui num site de futebol baiano e tem uma matéria onde vem com o título dizendo carências no elenco ou treinador, qual o principal problema do Bahia? Eu acho que hoje, Rogério Ceni está deixando a desejar.
A torcida acha também.
Eu acho que não é carência. Tudo bem, tem a carência da lateral esquerda. Precisa ser resolvido.
Carência toda a equipe vai ter. Né? Então,
o Flamengo tem carência, mesmo com o elenco daquele.
Exato.
Agora, tirando o problema da lateral esquerda, o resto dá para se ajustar. Agora, quem nos últimos jogos tem vacilado é Rogério Ceni.
É verdade.
Tivemos também aí no sábado, no mesmo horário, no Heriberto Rilse, o Criciúma recebendo o vice-campeão do Rio Grande do Sul, Juventude, e ficaram no empate em 1-1.
Aí deu a lógica, né? Dentro de casa. Foi um resultado que vinha dando a lógica, que o Criciúma vinha vencendo, e o Juventude buscou o empate. Mas é um jogo que eu havia até falado aqui, não sei se você recorda que eu ainda falei, esse jogo vai ser empate.
Lembro.
Cara de empate, dois times do Sul. Só que um mais de pegada, o Criciúma joga mais solto, o Juventude joga mais numa pegada, mas tem jogadores também experientes. Mas deu.
Fez o primeiro gol de pênalti.
E deu um empate, eu acho que resultado justo para essa primeira rodada.
Normal.
Pois é, tivemos também aí no Maracanã, no sábado às 9 da noite, Fluminense recebendo o Bragantino, né? A boa parte da bancada aqui apostou no Fluminense, mas deu um empate em 2-2, né?
O Fluminense fez um jogo com muito volume. Agora, a bola tem que entrar, né?
Pouca objetividade.
Exatamente.
Mas muito volume, mas um volume sim.
Um volume que não chegava
para incomodar.
Então, foi um jogo também bom de assistir. né? Mas também assim, surpreendido, e o Fluminense tem demonstrado já há algum tempo. Aí eu também dei um comentado aqui, Júlio, porque falta, não é uma coisa que até todas as pessoas estão vendo, não é só eu que não sou nem especialista no futebol, mas a gente está vendo que há uma dificuldade na zaga do Fluminense. Então, duas bolas de lançamento dentro da área, um cabeceio, e aí a bola está dentro do gol. Então, o Fluminense vai sofrer muito enquanto não organizar sua zaga lá, a defesa.
Teve momentos que o Fluminense estava com dois volantes na defesa.
Não, jogou praticamente com dois volantes, né? E jogadores baixos, né? Porque o André não é tão alto e o Martinelli também ainda mais baixo ainda. Então é difícil.
Eu acho que está na hora do Fernando Diniz dar uma reinventada no seu sistema de jogo. Né? Não sei se ele está copiando alguma coisa da Europa, porque há um tempo atrás eu vi uma notícia em um site desses aí, não me recordo qual foi o site, que o Barcelona, na base, já estava começando a trabalhar, né, no setor de defesa. O Barcelona, a intenção é tirar zagueiros e trabalhar com os jogadores de meio campo na defesa, como um zagueiro, para ter qualidade na saída de jogo. Sim. Não sei se o Diniz já está com essa ideia aqui no Brasil.
Essa ideia dele...
Porque ele tem repetido, né? Tem repetido. E olha que ele tem Manuel, ele tem o próprio Felipe Melo, que se adaptou bem. Era um jogador que era de meio campo, mas se adaptou bem na zaga.
Felipe Melo está jogando, mas não aguenta jogar mais do que 45.
Mas não aguenta por causa da idade, né? É. E será que ele não tem no time sub-20 um zagueiro que possa estar ali ajudando ele no profissional? Eu não sei. Agora... O certo é que está na hora de ele dar uma reinventada na fórmula do Fluminense jogar, porque todo mundo também já está conhecendo o jeito do Fluminense.
B, né? Plano B, né? É necessário plano B. Tem saída de bola diferente em alguns momentos.
Se ele não corrigir, o Fluminense vai sofrer muitas partidas nesse Brasileirão.
Se ele pega um time...
Um pouquinho mais qualificado, um Atlético Paranaense da vida que está bem...
Ia perder o jogo dentro de casa.
Ia ter dificuldade.
E o Bragantino parece que vem novamente nessa temporada para brigar ali na primeira página, né, da tabela. Vem determinado, né? Olha, no sábado também às 9 da noite, São Paulo recebeu Fortaleza. Briga de tricolores. E melhor pro tricolor aí do Nordeste, né? O Fortaleza venceu por 2-1.
Resultado ruim pro São Paulo dentro de casa. Né? O time que já não terminou bem o Campeonato Paulista. A torcida começou a cobrar, começou a fazer movimento, e o time estreia dentro de casa, diante do seu torcedor, tomando um pau do Fortaleza, né?
Também está com problema.
Que também está com problema, mas chegou no Brasileirão com autoestima elevada que...
Não, mas o São Paulo também vem com contusões também, né?
Apesar de ter perdido o estadual, o Fortaleza, mas vem bem aí na Copa...
Na Sul-Americana.
Na Sul-Americana.
É o último jogo né? Ele entrou com muita confiança nesse jogo, né?
Porque veio de um resultado expressivo, goleado, então chegou com autoestima boa no Brasileiro. E o São Paulo...
O São Paulo vem com alguns jogadores machucados.
Também, né?
Mas eu até ia comentar isso aqui na sexta-feira, eu disse assim... Tem uma turma aí do Fortaleza aí, Hércules. Até um jogador que fez gol, Lucero, fez dois gols na última partida. E o Machuca. Então o São Paulo, que é um time que está com jogadores machucados, tem o Machuca lá. E o Machuca fez o segundo gol da
vitória.
Está machucando adversários. Então, mas foi um jogo também bom de assistir. Então, assim, a gente vê que o São Paulo está com essa dificuldade, porque você quando joga em casa, no início do campeonato, a torcida cobra e você também é cobrado, porque você precisa de bom resultado. Né? O Fortaleza é uma equipe que é forte, fez um bom campeonato. Às vezes você está...
Um time que vem mantendo a base, né? Já dois, três anos.
Fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom.
Ficou em décimo lugar.
E foi bem durante o campeonato inteiro. Então, é difícil você manter qualidade com vários campeonatos, você jogando vários campeonatos. E aí você perde um pouco em alguns momentos e aí
Na realidade, toda primeira rodada de qualquer competição ela é complicada. Às vezes dá o resultado que a gente não espera.
Exato. É como eu falei aqui do Vitória, né? Você há um choque de realidade, né? Você vem de campeonatos estaduais, aí não é o caso de Fortaleza, não é o caso de São Paulo, mas você quando você entra num campeonato, aí você vem de uma série diferente. E você sente entrar em campos de futebol, estádios, né, grandes estádios, jogar contra torcidas, grandes torcidas, com equipes que você também não conhece no seu dia a dia.
Então, o início de qualquer campeonato é uma, é uma época de adaptação também, né?
Eu sei que o Fortaleza, com essa vitória fora de casa aí, vai crescer o moral do grupo, a confiança, né? Até porque tem um técnico experiente que já está há muito tempo
com essa equipe, o elenco, né?
Vai dar trabalho nesse campeonato, hein? Tivemos também já no domingo, ontem, né, em São Januário, o Vasco recebendo o Grêmio e o Vasco venceu por 2-1.
Aí um resultado, assim, entre aspas, surpreendente, né? Uhum. Por que eu digo surpreendente? Porque o Grêmio vinha bem no campeonato estadual, foi campeão, apesar que com dificuldades, né, em cima do Juventude, mas foi campeão, chegou no Brasileirão com a autoestima lá em cima, conquistou um título, né? E o Vasco, que não fez um carioca bom, né, ficou de stand-by muito tempo só treinando e observando os outros times, estreia com vitória. Né? O ponto positivo é que estreou dentro de casa diante de sua torcida. Mas se a gente for comparar time para time, o Grêmio hoje tem um time melhor um pouco do que o Vasco.
O Vasco surpreendeu.
Mais qualificado um pouco.
O Vasco surpreendeu, né? Fez dois gols assim, difíceis de você ver, né? De virada, bater de primeira e de virada e a bola entrar, porque futebol tem muito disso também, né?
Também.
É o momento, você acerta uma bola, duas bolas no jogo, e aí você muda a história toda, né?
E o Vasco vai ser aquele time que eu disse aqui, da vontade, da garra, foi isso que aconteceu
vai
no jogo.
Vai ter que ser, de uma forma, né? Quando você não tem muita qualidade...
Você tem que ir na disposição, ter, na vontade, na garra. E vai ser o time do Vasco enquanto não conseguir peças, né, de qualidade para poder incrementar ali o
Vasco
elenco.
Também deu sorte porque o VAR chamou o juiz para uma bola, uma jogada de Diego Costa dentro da área, que ele ia ficar sozinho, ele e o goleiro. E a bola bate na mão do jogador do Vasco e... O juiz não acredita o pênalti. O juiz vê a jogada e diz que a bola bateu na mão, mas a mão não estava encostada no corpo. E aí o Vasco deu muita sorte. Eu nunca vi. Difícil você reverter um pênalti daquele ali. Eu achei que foi uma falha da arbitragem que pesou contra o Grêmio. Mas acontece também.
E como eu havia falado sexta-feira, o ano passado o Vasco virou a chave, né? De uma fase ruim para uma fase boa em cima do Grêmio. E a escrita então, se manteve esse ano, logo na estreia do Brasileirão, né, Marcão?
Se segure, não está muito bem na Libertadores, né? E aí já estreia perdendo contra o Vasco lá em São Januário. O Matheus Carvalho e o David marcaram, né, para a equipe Cruz Maltina. Tivemos ontem também na Neoquímica Arena o Corinthians recebendo o Galo e empataram em 0-0. Aí foi surpresa para você, Júlio?
Rapaz, surpresa foi o Atlético não ganhar, porque o Corinthians fez uma apresentação muito ruim. Inclusive, eu estava observando ontem à noite ainda alguns comentários de alguns profissionais da imprensa aí de canal fechado, de TV, eles criticando a qualidade do futebol do Corinthians. Né?
Agora, o Atlético também perdeu um jogador, um zagueiro, no final do primeiro tempo, jogou o segundo tempo todo com menos um. E aí teve muita dificuldade. O próprio Hulk não jogou muito bem, mas teve dificuldade por conta disso.
Foi melhor um pouco do que o Corinthians.
Do que o Corinthians, sim.
Né? Então, e pelo que o Corinthians apresentou, a crônica esportiva paulista e a nível nacional vem dizendo que se o Corinthians não melhorar esse elenco aí, vai ter muitas dificuldades e pode estar brigando pelo rebaixamento.
Então a expulsão do Batalha atrapalhou o Galo, Mineiro.
Atrapalhou muito.
Atrapalhou o Galo, porque o Galo apresentou, por mais dificuldade que ele passou na partida, mas o futebol do Atlético foi melhor do que o do Corinthians. O Corinthians saiu até no lucro de ter empatado a partida dentro de casa.
Pois é, quem não está perdoando ninguém é o Furacão. O Atlético Paranaense recebeu o Cuiabá na Liga Arena e fez 4-0. Né?
O time já vem entrosado. Esse é um time também que conserva de um ano para outro boa parte do seu elenco, contrata peças pontuais. Né? O Cuca chegou lá, conseguiu encaixar o seu sistema de jogo, conseguiu fazer com que os jogadores entendessem a sua proposta e manteve o ritmo do Atlético.
Cuca, né? um grande técnico, né? Comprovadamente. Tá. E a equipe do Atlético Paranaense fez um jogo muito solto, né? Partiu para cima.
O gramado também ajuda ao Atlético e dificulta para o adversário que não tem costume de um gramado veloz, né?
Sim.
Que é o gramado sintético.
Sim, sim.
Então muitos times vão ter dificuldade nesse Brasileirão por conta do gramado.
Sim, também. Né? Com certeza.
E pelo saldo de gols, o Atlético Paranaense vai liderando momentaneamente o Brasileirão, viu? Tivemos o Atlético Goianiense recebendo no Serra Dourada o Flamengo. E o Flamengo venceu por 2-1, um jogo complicado. Né?
Um jogo muito complicado. Primeiro com as condições do gramado. Horrível. E olha que o Serra Dourada sempre foi eleito um dos melhores gramados do Brasil. Mas ontem estava horrível. Primeiro teve aquele lance do Léo Pereira, que o jogador perdeu a cabeça e acabou cometendo aquele pênalti, agredindo o jogador pelas costas. É. Né? O árbitro deu pênalti. O jogador lá do Atlético foi infeliz, né? Cobrando a bola batendo na trave. Depois teve o lance do Bruno Henrique.
No né? final, que, não, no teve final jogador. Da partida. O Atlético jogou também com menos um jogador.
Teve jogador expulso.
O técnico, né? No início do jogo também foi expulso.
O técnico também foi expulso.
Chegou então, a fazer 2-1, perdeu o pênalti.
Foi uma partida muito conturbada essa partida do Atlético.
Foi. Né? E o Flamengo não jogou bem.
Agora,
se apresentou bem.
Muitos cronistas também estão criticando o time do Flamengo pelo elenco que tem. O futebol foi muito pobre. Né? E aí a gente não pode também estar perdoando o Flamengo porque o gramado estava ruim. Estava ruim para ele, estava ruim para o Atlético.
Todo mundo, né?
Porque o Atlético não treina no Serra Dourada.
E o Atlético, né? Apesar de jogar com menos um, ele claro que foi para trás do jogo, né? Jogou mais fechadinho. Mas o Atlético também não demonstrou...
Não,
tava com dificuldade.
Não se acovardou, não. Mesmo com um a menos, incomodava o Flamengo, jogava.
Teve chance de marcar.
Teve chances.
Podia ter saído na frente, tudo isso.
É um time que tem um ataque positivo com 50 gols. Até o momento desse ano, tem 50 gols marcados, né, contra a melhor defesa. Agora, ontem, até o Tite não teve bem, porque futebol, rapaz, você não pode inventar. Tite ontem escalou um lateral esquerdo na direita, outro lateral esquerdo na esquerda. Ele não tinha um lateral direito, ele poderia chegar ali, trazer o menino Léo Ortiz para a defesa, para jogar com o Léo Pereira, e pegar o Fabrício Bruno e botar na lateral direita para cobrir aquela posição ali. Ficaria uma escalação menos, né, menos inventada. Agora ele quis inventar, botou Ayrton Lucas de lateral direito, o cara para jogar. O cara tinha dificuldade de jogar, porque jogar com a perna canhoto, trocada.
Não tem costume.
Não é todo canhoto que tem costume de jogar na direita. Então eu acho que Tite ontem também não ouve bem. E o Flamengo em si não apresentou um bom futebol com o elenco que tem, com os jogadores que tem. Eu acho até que o Atlético, pelo time que foi, aguerrido, um time indeterminado.
Não merecia ter perdido.
Não merecia ter perdido e merecia até ter saído de campo com a vitória.
Poderia ter saído.
Poderia, porque chances teve. Chance teve.
É verdade.
Destacar o golaço do De La Cruz, né? De
não.
Falta. Ali foi o primeiro gol dele no Flamengo, né?
Primeiro gol e de falta, né?
E ele foi incorporado. E aquilo ali é um gol que Zico fazia,
sim,
né?
Sim.
Então foi uma falta maravilhosa que a gente não vê já há algum tempo no futebol brasileiro. Falta
agora,
espetacular.
Agora, o ponto positivo dessa partida ontem que eu assisti foi o retorno do Gerson. Nem parece que o jogador estava parado há não sei quantos dias aí. Há meses. Parado, que fez uma cirurgia, né? O Gerson voltou em uma disposição. Voltou
e vai disputar lugar,
com
a
vontade.
Então ele tem que jogar,
tipo,
tem que jogar com vontade
mesmo. Tipo já mostrando pra ti que falou assim, professor, eu voltei e quero minha vaga de volta.
Quero meu lugar, mas ele vai ter que ganhar a vaga.
Agora, né? Quem entrou meio tímido ontem foi Carlinhos, né? Mas isso é a primeira partida. É. Um jogo também muito conturbado. Né? O Tite botou ele. Eu esperava até que ele fosse... se destacar um pouco mais, né, jogando ali com o Pedro, mas o rendimento da partida em si não fez com que ele se destacasse, mas pelo menos já tirou o friozinho da barriga da estreia, né? Já estreou, quem sabe na próxima partida ele possa fazer o seu, né?
No Mineirão, ontem também, o Cruzeiro recebeu o Botafogo, né? As equipes assim, meio lá, meio cá, em outras competições, inclusive, o Cruzeiro perdeu o título mineiro, o Botafogo não está lá muito bem também, outra competição, né? No Carioca foi muito mal. E foi melhor para a Raposa. 3-2 aí.
Botafogo, como é o nome do seu amigo? Torcedor do Botafogo que me mandou.
Rapaz, é Lilo. Lilo, ele reclamou sexta-feira.
Ô, Lilo. Que... E aí, Lilo, o que é que você me diz, Lilo? Seu Botafogo caiu de 3 para a Raposa.
Ele disse, ó, eu vou pegar aquele rapaz da rádio, aquele Júlio, viu? Vou ficar esperando ele sair da rádio. Aí eu disse, não, rapaz, Júlio falou brincando aquilo ali. Ele disse, não, rapaz, mas eu tô brincando também.
Agora, aí... o Cruzeiro merecia essa vitória, né? Dentro de casa, diante de sua torcida, um time que não iniciou o ano bem, perdeu o título mineiro, saiu na Copa do Brasil pro Souza da Paraíba. De repente você estreia dando 3-1 no Botafogo dentro de casa, tira um 3 peso.
3-2.
3-2, né?
3-2. Botafogo chegou a empatar.
Tira um peso, né, das costas e dá uma tranquilidade pro time em seguir, né?
O problema que a gente vê é que o Botafogo, o ano passado, ela fraquejou, ele começava bem e depois continua acontecendo, né? Ele começou fazendo um gol logo no início do jogo, Tiquinho fez um gol, e aí depois o Cruzeiro veio e empatou o jogo, um Lucas Silva num golaço de fora da área, né? De canhota.
Fez uma ótima pré-Libertadores, né? Com artilheiro e tudo, mas agora tomou duas porradas.
Agora vai entender, o Botafogo tem um artilheiro da Libertadores e não marcou nenhum ponto ainda.
Na fase de grupos.
É, mas depois o Botafogo chegou a empatar o jogo com, se eu não me engano, com menos um jogador, se eu não me engano.
Contra o Cruzeiro?
Não. Teve uma expulsão aos 23 do zagueiro, que deu uma falta em Matheus Pereira. Matheus Pereira foi o melhor jogador do Cruzeiro, o meia, e que jogou muito bem, inclusive. E ele toma uma falta.
O Alexander Barbosa foi expulso.
Aí o Barbosa é expulso, o zagueiro. E aí, mesmo assim, o Danilo faz um gol de escanteio de cabeça também. O Danilo faz um gol e empata o jogo, mas logo depois, no finalzinho do jogo já também, isso foi aos 37 minutos, o Danilo faz um gol de cabeça e empata. Aos 45, o Cruzeiro vai e faz o 3-2. E desempata o jogo e vence a partida. Foi um grande resultado pro Cruzeiro, né? Muito bem. E começar com vitória é sempre positivo, né?
É, falar em vitória, né? Para fechar a rodada ontem, vitória recebeu no Barradão o Palmeiras. Deu trabalho aí ao Porco, né? E o Palmeiras conseguiu vencer por 1-0 aí. O atual campeão brasileiro.
Na realidade, quem deu mais trabalho ao Porco foi a torcida, que o técnico do Palmeiras rasgou elogios em cima da torcida do Vitória. Uma torcida que agitou, que empurrou o time a todo momento. Mas o Vitória deixou um pouco a desejar. Inclusive, eu estou vendo aqui na matéria o Léo Condé, técnico Vitória, e ele até disse isso na entrevista, que ele achou o Vitória um pouco ansioso. Não é? E essa ansiedade não poderia acontecer no time do Vitória, porque tem jogadores experientes. A ansiedade, ela vem quando você tem um time jovem, um time inexperiente, mas um time experiente como o do Vitória, você deixar a ansiedade tomar conta...
Não aconteceu assim, que eu notei a diferença de um jogo para outro, assim, até com o Bahia, que é uma equipe também qualificada, né? É que o Vitória não conseguiu chegar. Ele teve algumas chances, mas ele não conseguia chegar. Tipo assim, a bola, quando chegava no atacante, era pego de surpresa. Então, porque teve alguns momentos, se ele tivesse preparado, até o centroavante podia ter feito gol. Ele tirou, depois o Alejandro saiu, né? Mas o Vitória, eu acho que a qualidade do Palmeiras, da equipe do Palmeiras...
É superior,
é muito
lógico.
Superior, e eu acho
e
que
o
isso
conjunto,
pesou.
Né? O conjunto.
Claro, o Palmeiras está jogando com essa turma aí, Veiga, essa galera toda aí jogando já.
É um elenco diferenciado.
Quatro temporadas. O Palmeiras troca poucas peças.
1-0 não foi assim uma grande vitória.
É super normal. O atual campeão, como a gente falou, Vitória subindo de Série B para A recentemente, né? Campeão baiano. Vai dar muito trabalho a outros grandes assim. O Palmeiras é campeão, né? E a gente tem que reconhecer que o Vitória realmente tem que ficar. Quem for visitar, principalmente lá o Vitória, que quebrou a invencibilidade agora, né? O Palmeiras, de vários jogos no Barradão, vai ter que ter muito cuidado lá com o Leão da Barra.
Esse foi o 24º jogo, né? E foi o jogo que ele perdeu a invencibilidade, quase 11 meses sem perder no Barradão. Mas isso não tira a minha opinião, não. Que eu já falei aqui do Vitória. Eu acho que o Vitória dentro de casa vai ser muito forte. Vai ser muito poderoso.
E perdeu, não, perdeu um jogo depois de tantas vitórias lá.
Perdeu pra um grande time, um
time muito superior.
Muito superior.
Um time muito forte, né? Na verdade, não é nem superior ao Vitória, é um dos melhores times do Brasil.
O atual campeão paulista, tem um treinador que tá 4 anos aí ganhando tudo, já tem um esquema de jogo definido.
Da Libertadores.
Né? Então, eu acho que, no geral, foi uma boa estreia do Vitória, agora não pode deixar essa ansiedade estar tomando conta, porque você é jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, com vários quesitos a seu favor. Você deixar a ansiedade atrapalhar jogadores experientes como Oswaldo, como Luiz Adriano, Jean Mota e outros, não pode.
Pois é, o campeonato não para, a segunda rodada já começa amanhã, viu? E o Bahia, que estreou na primeira contra o Inter lá fora, agora vai receber o Fluminense na Casa de Apostas Arena Fonte Nova amanhã às 9:30 PM.
Bom jogo, viu, Marcão?
Fredão vai assistir.
Aí o problema é o que eu tenho dito aqui direto, Zé. Eu até gostei do jogo do Fluminense, não achei ruim, não. Agora, você não, o risco não foi tão grande na última partida, assim, aquela saída de bola, porque, na verdade, quando você bota o volante, melhora um pouco a saída de bola, realmente. Mas você tem dificuldade de tirar o jogo aéreo todo lá dentro da área, né? Então, o goleiro, o Fábio, foi bem também. Sempre faz boas defesas, né? Vai ser bom jogo, porque são duas equipes qualificadas, né? Verdade. Hoje. E o Bahia jogando dentro de casa vai ser também osso duro de roer. E o Fluminense precisa mostrar, né, que o campeão da Libertadores ano passado continua, né, fazendo grandes jogos. É isso que ele precisa. Que aí tá faltando ainda esse ano.
E quem precisa mostrar nesse jogo não é nem o time do Bahia, é o treinador. É. Tem que começar a mostrar que ele é o treinador que o torcedor espera que ele seja.
Sim, sim, sim.
Entendeu? Porque tem vacilado nas últimas partidas, tem feito substituições erradas, tem escalado mal. Então tá na hora de ele dar um basta nisso aí e virar a chave já nesse jogo do Fluminense. Estreou com derrota fora de casa, mas isso aí, normal, considerável, foi fora de casa. Mas o Bahia jogou bem, só que dentro de casa agora, com o elenco que o Bahia tem, com a torcida que o time tem, joga junto com o time, tem que vencer. Não importa quem seja, o Bahia tem time para jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil, dessa Série A, e dentro de casa vencer.
E o técnico, né? O técnico, ele primeiro ele vê o que é que ele tem em mãos, que ele pode usar, e ele tem grandes jogadores do Bahia hoje, e ele tem que ver o que é a outra equipe que ele pode usar esses jogadores contra as deficiências da outra equipe.
E analisar o desempenho durante a partida, né?
Para ver durante como a partida vai sentir, até. Porque ele tem muito. Tem comentado muito sobre deficiência física dos jogadores. Ele não pode falar em deficiência técnica, porque isso até agride o jogador, né? Uhum. Então ele fala em deficiência física. Mas, vamos dizer, o Fluminense, você sabe que tem um zagueiro, Felipe Melo, que só joga 45 minutos. Você tem o Marcelo, que é um jogador também com a idade avançada, que está limitado também porque não consegue mais marcar jogadores rápidos. Então ele pode botar um jogador rápido em cima de Marcelo, em cima do lado esquerdo lá de Felipe Melo. Ele pode usar centroavantes grandes para bola alçada dentro da área, em cima dos zagueiros, que ainda estão se adaptando ainda à posição de zagueiro, né? Os jogadores que estão jogando no Fluminense. Então tudo isso aí é um
técnico. Ele tem que definir primeiramente o que é que ele quer com o Rezende. Se ele quer Rezende no meio de campo ou se ele quer Rezende na lateral esquerda. Se ele não tem um lateral e precisa de uma pessoa para marcar ali, bota o Rezende, fixe ele ali até arrumar um lateral.
Sim.
Entendeu? E
não
aí,
fica usando ele
não
lado
fica usando
outro.
Nem lá.
Ele acaba não
porque
jogando.
Porque Juba é desperdício você ter Juba como lateral. Por quê? Ele vai ter que atacar, mas vai ter que voltar para marcar. E ele não tem qualidade na marcação. O Juba é bom ofensivamente. Então, se eu fosse ele, eu fixava ali o Rezende, até para o jogador se acostumar na posição, porque não é a dele, né? Não é a dele, ele é volante, e muito bom volante. Mas esse negócio de joga na lateral um jogo, joga no meio, joga na lateral, joga no meio, isso confunde a cabeça do jogador. Fixa o jogador ali na lateral esquerda, dá cancha ao cara ali até arrumar um lateral e monta o meio-campo cá com outras peças. Ele tem Iago Felipe, ele tem Caio Alexandre, ele tem Acevedo, que é bom jogador também.
A torcida toda vai estar de olho amanhã, viu? Na Arena Fonte Nova.
E tem outra, Cauli e Everton Ribeiro têm que jogar junto. Vamos. Não adianta.
Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva. Vamos deixar para amanhã.
Vamos deixar para amanhã.
Do irmão, por causa do horário. Amanhã a gente coloca aí o presidente do Colo-Colo. Começando por você, Fredão, as considerações finais.
Bom, Marcão, só queria dar uma notícia aqui, não é boa também para os rubro-negros, porque no Basquetebol Champions League das Américas, o Flamengo ganhou a semifinal, foi disputar ontem a final com o 15 da Argentina, na Argentina, né? Em Santiago del Estero. E o Flamengo não começou bem a partida, e o 15 administrou até o final, botou 20 pontos de frente, no final acabou 92 para o 15 e 80 para o Flamengo. E acho que é o quinto Champions League, e o Flamengo foi para a final de 4 e perdeu em 2020 para esse mesmo 15 da Argentina, que hoje é o primeiro bicampeão, né, do basquetebol das Américas, e vai disputar em 2025 o Campeonato Mundial. Mas o Flamengo está batendo aí na tecla, é uma grande equipe, né, talvez uma das melhores do Brasil, e agora vai focar mais no NBB. Então teve essa derrota aí, que não foi muito boa né, para a equipe e para o clube, mas faz parte do esporte, é normal, e fez uma boa partida também. Pena que tem um argentino, Balbi, que não se apresentou muito bem, que é talvez o criador da equipe do Flamengo. O próprio também, o Gabriel Jaú, que é um ala armador, um ala pivô da seleção brasileira também, que fez uma semifinal muito boa, também não foi bem na final. Na verdade, o time do Flamengo não marcou muito bem e também estava com um arremesso descalibrado. Eu acho que por conta da ansiedade também, do nervosismo, não foi muito bem na partida e perdeu. É vice-campeão das Américas também. Okay. Né? É um bom resultado. E vou mandar um abraço hoje para minha amiga Beth. Beth, que para seu esposo também, meus amigos Messias. Vou mandar um abraço para Lilo Botafoguense, Ricardo Teles de Oliveira, que sofreu aqui durante esse final de semana. Então, vai meu abraço aqui. Uma boa noite para todos. Boa noite para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Aí. Boa noite para você, Marcão. Para você, Júlio César. Um abraço para Zé. Amanhã tamo junto aqui, Zé.
Ok. Um abraço para você, Fredão. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Mandar também de antemão, antes do Júlio César finalizar aí, o nosso abraço para o companheiro Marinho Santos, do Tropa de Elite, aniversariante do dia. Um abraço para você, Marinho. Tudo de bom. Júlio César.
Bom, é com esse abraço que eu iria começar, né? A minha sessão. Mandar um abraço aí ao companheiro Marinho Santos, desejando aí um feliz aniversário. Que Deus abençoe, Marinho, sua vida com muitos anos de vida e saúde. Que essa idade nova que está chegando aí na sua vida possa trazer muitas coisas boas, viu, para você. Você é um cara que merece, um bom amigo, um bom profissional, né? Continue assim, sempre. Então, meu abraço aí vai para o companheiro Marinho Santos, do programa Tropa de Elite. Hoje ele folgou no programa, mas amanhã ele estará com o Robertinho aqui às 6 da manhã, viu? Você não pode perder. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo José Nascimento. Tá lá no Banco da Vitória ouvindo a gente, mandou um áudio aqui, dizendo que, rapaz, sou ouvindo seu programa, você não manda um alô pra gente. Alô, José, meu amigo José Nascimento, conhecido como Dico, aquele abraço. Mandar um abraço também para Aristóteles, lá no... perto lá do... depois do Joia do Atlântico, lá pra cima, perto de Serra Grande. Meu amigo Aristóteles, aquele abraço, também está ouvindo a gente. Mandar um abraço também aqui para o companheiro Birajara Madureira, da Rádio Santa Cruz, que está ouvindo o nosso programa. Meu muito obrigado, Bira, pelo carinho aí da audiência. E mandar um abraço também aqui para o meu amigo Nery. Encontrei Nery de novo, ele... Júlio César, meu nome é Nery, você mandou um alô para mim naquele dia, falou o rapaz da farmácia. Então, Nery, um abraço para você e um abraço para meu pai Beré. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta com... não deu tempo hoje, mas amanhã, viu, Ramires? Vamos rodar sua entrevista, Ramires, que hoje é jogador do Porto, e amanhã vamos rodar a entrevista com o presidente do Colo-Colo, o Hermano, que vai falar conosco aqui no Gabriela Esportiva. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Zé Maria, volta logo que Fredão tá com saudade.
Isso aí, um grande abraço para você, Júlio César, e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta no oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça. O momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho, Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.